programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Vamos estar consigo, como sempre, até muito perto das 11 da noite para falar muito de futebol, também uma página de rugby. Vamos continuar a falar do REC 26 e não só, também do Mundial que se avizinha. Com Portugal já qualificado, teremos a nossa companhia Manuel Vareiro no início da segunda hora e também numa entrevista descoberta, por assim dizer, teremos a única árbitra portuguesa de rugby, a Maria Heitor, numa entrevista realizada pelo Marco Martins, para ouvir na segunda hora desta emissão. Para já, vamos falar então muito de futebol, a Liga Portuguesa, vamos também passar os olhos sobre as competições europeias e, claro, a concentração da Seleção Nacional. Temos a conferência de Ricardo Horta para ouvir dentro de, enfim, alguns minutos. Contaremos ter connosco o Manuel José, jogador do Porto, foi formado no Futebol Clube do Porto, teve muitos jogos no Passos de Ferreira, já vamos falar com ele dentro de alguns instantes. Contaremos ter também na nossa companhia o Tonel, lá mais para o fim da nossa emissão, Tonel que passou pelo Sporting Clube de Portugal. Como já percebeu, vamos falar do Porto e também do Sporting, mas não só, das competições europeias e da seleção, como disse. Olá, vamos para já ali olhar para o outro lado e vamos abrir o microfone ao Armindo. Olá, Armindo, como é que estás?
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Não te esqueceste de nada, certo?
Depende do que tu... Que é que este
está
que
tudo estou... bem? Diz-me não estás muito desiludido com o jogo do Braga ontem, nem por isso?
Nem por isso.
Então?
O Marcos está aqui a fazer assim, nesta.
O Marcos estava a contar
estou, que... Eu queria que o Braga ganhasse, mas pelo...
Não sei se o pé, não é? Ao Porto.
Pois, eu que o Marco queria que o Braga ganhasse, sim, que era para... Atrasar um bocado o Porto, mas pontos.
Está tudo bem contigo, Henrique? Covilhã, como é que está?
Só leio como é que está a Covilhã.
Boa noite a todos e
já
a todos.
Estás em primeiro ou não?
Boa noite a todos e a todas.
Lusitanos que voltaram a empatar, a perder pontos.
Empatar,
dizer...
não perdemos,
não,
empatamos.
Não, não sei, mas era a perder pontos que eu queria dizer.
Sim, sim, sim. Estamos a um ponto do cargo.
Portanto, quero dizer que isto, contas feitas, Henrique, em 4 jogos tens quê? 3 pontos
três
conseguidos
pontos.
Em 12?
Sim.
É, é muito ponto perdido.
É, são pontos perdidos, mesmo assim estás só a um ponto do líder.
Está ali um reequilíbrio do campeonato cá em cima, não é? No fundo as equipas vão todas chegando cá acima, ou não?
Sim, depois tens aquelas equipas com um orçamento maior do que os lusitanos, estão agora nesta fase de momento de decisão, tem que também,
claro que sim,
mostrar, porque finalmente a incoerência talvez já seria, vai haver uma equipa que subiu no ano passado e está agora no patamar para a luta e há 8 jogos.
Digamos que o vosso papel esta temporada já está feito ou ainda se pensa em mais qualquer coisa?
Agora a decisão é o campo e é jogo a jogos e vamos ver o que será no próximo, já no próximo semana frente ao Graça, e claro que se estás lá na luta até o fim, porque não? Porque não sonhar um pouco de,
claro que sim,
de talvez. Mas lá está, o Cano foi buscar um jogador da segunda divisão que até um antigo benfiquista, Sebastião Corchá, quer dizer que eles têm outro meias do que os lusitanos, o Nino também, que desceu do Nacional, também tem outros meios, claro. E para eles qual é quase uma necessidade de regressar rapidamente à futura Liga 3, enquanto para nós será um bónus, mas claro que depois falamos do bónus que é agradável de estar presente, porque há outras equipas que talvez gostaria de estar no nosso lugar.
Sem dúvida. Lembra-me só o próximo jogo, Henrique?
Já... É no próximo sábado, 28 às 18 horas, frente ao Graça, o RC Graça.
Mas não é aqui na região de Paris, certo?
Não, é no Sul. É... Mas depois já pode saber que daqui a 2 semanas já temos o derby frente ao Carreté, que está de regresso em Cheiron, para um jogo especial, porque é sempre especial, um derby não é um jogo à parte.
Mas deixa... Muito bem.
E deixa-me só mandar um grande abraço, porque eu sei que ele está a ouvir, ao José Cruz, que tive a felicidade e a honra de ir a ver o seu espetáculo na última sexta-feira. E vai lá, eu sei que ele fala, e ele no próprio espetáculo fala de nós, fala da Tribuna Esportiva. por isso ele merece.
Mas não falou só de ti, espera.
Não, fala-te mesmo da tribuna.
Não, corta a mim que ele acabou.
Não, é assim, pode contar até uma cena, quando depois estás no final, ele está com as pessoas a.
Ele falou do careca que está do outro lado do vidro, ou não?
E falaram, quer dizer que sim, das boas emissões e da Rádio Alfa e as pessoas, há muitos ouvintes já estão finalmente e estou contente de ouvir a Rádio Alfa.
Maravilha. Já tens aqui um Carlos de Bové a dizer-te um grande abraço para vocês. Marco,
abraço,
e tu? Só
falta também,
mesmo. O Marco está cá, é verdade. O Marco ainda não falou disso, mas está cá, sim, senhor, e vai falar um bocadinho das equipas preferidas dele.
Exatamente.
E não só.
Começando pelo Vianense, que venceu 5-1 o Ribeira Brava, conseguiu subir ao segundo lugar e está na zona de subida para a Liga 3, a 2 pontos do Bragança e 2 pontos de vantagem sobre o Brito e o Limianos. Do lado do Neves as coisas não estão fáceis, 0-0 frente ao Vianense B no derby da cidade, podemos dizer assim, da Viana do Castelo, e o Neves está no 9º lugar com 45 pontos, já está longe dos lugares de subida para a 1ª Divisão Distrital.
Aí está o ponto da situação em relação aos jogos, se não acompanhou, não teve a oportunidade de acompanhar os jogos ali do Vianense e do Marcos.
Neves Futebol Clube.
Enquanto estavas a falar do Covilhã, tive tempo de ver, o Covilhã ganhou 2-1 no terreno do 1º de Dezembro, okay. O Covilhã está, por enquanto, a se manter na Liga 3.
E o Armindo vai-nos falar do Braga, que continua na 4ª posição.
talvez não por muito tempo.
Pois, é verdade que o Famalicão está ali à perna, sim, mas o Famalicão tem o Porto pela frente.
O Braga tem um jogo a menos.
Ah, mas vai perder, então está bom.
Vamos todos para a Semana Europeia fazerem um rescaldozinho. Vocês ficaram surpreendidos, já sei que o PSG não perdeu, como tinha ali medo o Henrique, o Marco vai perder a língua.
Espero que os ouvintes não seguiram os palpites.
Mas ainda bem que conseguiram, é verdade.
Espero que os ouvintes não sigam os palpites do Marco, que dizia que as equipas portuguesas iam perder todas. Afinal,
não, ele não
disse. O que é que ele disse?
Disse que, sim, que o Sporting ia ganhar desde já, mas que não passava.
Disse
que o Braga ia ganhar, mas que não passava. E que o Porto ia... ganhava ou empatava e passava. Pronto, olha, foi um sobre três.
E que o PSG não
passava. Mas nos resultados, disse empate.
Não. Ele é que disse.
Exato.
Não.
Eu fiz como o Henrique, tentei dizer o contrário para ver se apanhava alguma coisa de melhor.
Não, foi o City enganou-me.
Falando um bocadinho mais a sério, vocês gostaram da semana? Foi uma semana boa, não foi?
Claro que sim.
Temos futebol, sim.
Vibrámos ali todos com as três equipas portuguesas.
Não, foi.
Sim, então, sim. Foi
um grande momento, tão de ver assim as equipas portuguesas. Finalmente,
joga muitos golos! Mas...
E marcar muitos golos!
E realizar assim grandes momentos, ao contrário de equipas francesas, foram muitos.
Duas foram eliminadas.
Sobretudo o Lyon, que é uma grande decepção. Ver os portugueses finalmente continuar e talvez sonhar numa final, porque não?
E podem lá chegar.
Entre os
final.
Portugueses, por isso, tem que aproveitar a Liga Europa, pode ser uma mais-valia. Os portugueses.
Mas podemos mais alguma coisa? Podemos olhar para a adversidade mesmo assim, ou talvez não? Ou talvez é aqui também dizemos que os clubes portugueses conseguiram algo excepcional, mas contra quem? Quer dizer, o Braga, eu já tinha dito aqui que foi uma vergonha terem perdido 2-0 frente a uma equipa da Hungria. Hungria. Ok? O Lyon perde contra o Celta de Vigo, que está a fazer uma excelente temporada, está na Liga Espanhola. O Lille perde contra o Aston Villa, que está na Inglaterra. O único para mim que conseguiu um excelente resultado foi o Porto. Duas vitórias frente ao Stuttgart, que está neste momento no 4º lugar na Bundesliga. Mas quer dizer, o Braga frente e o Stuttgart
acho que ganhou 5-3 ontem.
Sei que o RB Leipzig tinha também goleado na sexta-feira, mas o Braga era óbvio contra a Hungria. Sabem que lugar está a Hungria na classificação da UEFA? Quer dizer, é para aí o 7º, 8º, 9º lugar. 10º lugar, talvez, é um campeonato fraquíssimo, e eu volto a repetir aqui, Liga Europa e Liga Conferência, os clubes portugueses têm que chegar no mínimo ou às meias finais ou à final, porque o nível neste momento é muito baixo. Temos que recordar que antes, quem estava na Liga dos Campeões podia descer para a Liga Europa, quem estava na Liga Europa podia ir para a Liga Conferência. Exato, porque muitas vezes quem descia da Liga dos Campeões ganhava a Liga Europa, era quase certeza. Agora não há esse sistema de descidas, o que mostra que o nível é muito mais baixo na Liga Conferência. O Estrasburgo, para mim, vai ir à final também da Liga Conferência. Estrasburgo, uma final europeia, mas é a Liga Conferência, tem pouco nível. Nessa competição.
A margem do Estrasburgo está lá mais quente, está lá as equipas.
Crystal Palace, está a lutar para não descer na Premier League. A Fiorentina, que esteve a perder contra o Rakov. Já não sei se a Roma. Não, era Roma-Bolonha. é a Liga Europa, acho. Falta-me uma equipa.
A Roma, a Bolonha,
assim grande.
Jogaram contra o Mayence, vão jogar contra o Mayence, que também está a lutar para descer na Bundesliga. Não há assim grandes equipas. O Porto tem que ir e o Braga tem pelo menos que ir às meias finais ou até à final. Não há clubes muito gigantescos neste ponto.
Que é sempre complicado, não é?
O Betis também está a lutar no fundo para a meia tabela em Espanha. Já há tantos anos que não é um grande clube, que não consegue agora ir a esta Liga Europa. Não sabem como com uma temporada de vez em quando boa. Não, sinceramente, estas duas equipas têm que ir até às meias finais ou até à final. Novamente, uma final portuguesa, 100% portuguesa, seria bom. Talvez uma vingança do Braga contra o Porto. Talvez não.
O Betis está em quinto lugar com 44 pontos, por isso. Não está nos últimos lugares.
Pois, então, vais-me dizer a quantos pontos está do Barcelona?
As equipas de campeonato espanhol.
Quantos pontos está do Barcelona?
Está a 30 e...
30 e tal. Obrigado. Está a quantos da descida? Deve ter para aí 10 pontos de avanço? Pronto, ok, obrigado.
Da descida?
Sim, da descida.
Está a 20 e tal pontos da descida.
Pois, tem muitos mais para cima que para baixo.
E o Bragelson, o Porto também está igual, não?
Pois, graças ao magnífico jogo ontem do Braga.
Então já temos connosco o antigo jogador de... Formou-se, é verdade, no Futebol Clube do Porto, mas teve, digamos que, o seu auge no Passos de Ferreira. O Manuel José, que esteve, realizou, se eu não estou em erro, mais de 700 jogos na Primeira Liga. É assim, não é, Manuel? Olá, viva, muito boa noite.
Sim, olá. Boa noite.
Eu tive a ver uma entrevista sua e parece que ficou muito chateado quando o Porto o emprestou, não é? Na altura em que ganha a Liga Europa, foi nesse ano.
Não fiquei chateado. Por um lado, é normal ficar chateado, claro, porque provavelmente tinha ganho essa Liga Europa, obviamente, mas eu acho que para o percurso que eu fiz, foi melhor ter saído, até porque o espaço era pouco e a equipa que estava era uma equipa fantástica, que depois acabou por se comprovar também, principalmente nesses dois anos, que 2002-2003 e 2003-2004, com a conquista da Liga Europa e da Liga dos Campeões.
Manuel, esteve, portanto, fez a sua formação praticamente toda no Porto, depois teve umas passagens pela Académica, pelo Vitória Sport Clube, pelo Vitória Futebol Clube, pelo Boa Vista, pelo Cluj, foi até à Roménia, e depois... fez-se ali como homem em Passos de Ferreira, não é? Como é que olha agora para o campeonato e o seu Passos que está na segunda divisão, não é?
Sim, são anos extremamente diferentes. Acho que o Passos mudou muito também aquilo que era como clube e os 7 anos que eu passei lá. Obviamente tinha muitas coisas a melhorar e principalmente as infraestruturas. Eu acho que acabou por melhorar. Agora fico também triste por ver o clube na segunda liga e com dificuldades, obviamente, mas aquilo que eu mais desejo ao clube é que se consiga reerguer novamente, porque dos 7 anos que eu passei lá foram 7 anos fantásticos, uma ida à Liga dos Campeões que é quase, para não dizer impossível, obviamente não é impossível no futebol, mas no Passos de Ferreira ficar nos 3 primeiros em Portugal, eu costumo dizer que fomos campeões de Portugal sem saber. O facto é que fizemos esse brilharete e foi sem dúvida alguma um dos melhores 7 anos que eu passei. Tive felicidade de em todo lado que eu fui, tive felicidade de ganhar coisas e de conquistar coisas, por isso sinto-me também lisonjeado por ter representado os clubes que representei e as coisas efetivamente correrem bem.
Manuel, nós chamamos à antena, obviamente, para falar também um bocadinho da atualidade futebolística, com o Porto ali com uma grande pujança ontem diante do Braga, vencer aquele que seria provavelmente o último grande teste do Porto antes de, se calhar, erguer a taça ou encomendar as faixas. Acha que o Porto agora vai ter bar aberto até ao final do campeonato ou não?
Não, até porque se formos ver os 3 pontos que o Porto perdeu, ou neste caso a única derrota que o Porto perdeu foi com uma equipa que está a lutar para a nossa divisão, foi com o Casa Pia. Eu acho que às vezes as surpresas acontecem quando menos a gente espera. Agora, obviamente, E eu acho que aqui o Porto ontem, sem dúvida alguma, deu um passo de gigante para a conquista do campeonato, até porque animicamente, eu acho que mesmo para o Sporting e para o Benfica, que está mais para que o Porto ontem perdesse pontos, animicamente também para esses dois, acho que os jogadores e o clube percebem que provavelmente será muito difícil que este Porto não ganhe um campeonato.
O Porto que continua, portanto, de vento em popa, vamos ter um Porto campeão, aposta nisso ou não, Manel?
Sim, aposto, sem dúvida, aposto que o Porto este ano e com a margem que tem, acho que o Porto não,
oh, Manel,
não
você,
pode...
Você conhece o síndrome Farioli, não conhece?
Sim, conheço.
Ele chega ao fim.
Mas eu acho que.
Não vai acontecer.
Este ano não irá acontecer. Até porque eu acho que é um ano diferente para ele, porque eu acho que também lhe serviu de aprendizagem aquilo que aconteceu o ano passado. E sinto que o Porto, com esta rotatividade dos jogadores, acho que sem dúvida. Uma equipa fresca e quando troca, sem dúvida alguma, os jogadores que vêm do banco conseguem ajudar a equipa, quer seja numa fase positiva, quer seja numa fase negativa, que ontem, quando entraram, conseguiram reverter o jogo a seu favor.
Manuel, não será complicado estar sobre as três competições que ainda têm pela frente, Campeonato, Liga Europa e Taça também de Portugal, ter que acumular todos estes jogos, ou sendo que o plantel não é curto para cobrir estas três competições?
Se me disseres que há posições que provavelmente é mais curto, por exemplo, na linha da frente... caso de haver uma lesão ou um castigo, provavelmente ficará mais curto, acho que sim. Agora, eu acho que com a rotatividade que tem havido, obviamente que os jogos trazem desgaste, mas quem joga num clube como o Porto, e os jogadores sabem que têm que se sujeitar a jogar principalmente de quarta a sábado ou domingo, neste caso é à quinta porque é a Liga Europa, mas eu acho que o Porto vai chegar ao fim e pelo menos o objetivo maior, e é o objetivo da época, que é ser campeão nacional.
Bom, chegar ao fim vai ter que chegar ao fim, o campeonato vai acabar, certeza absoluta. Mas depois também o Porto também ter a sorte de ver o Sporting também continuar na Liga dos Campeões e talvez o Sporting entrar numa fase de sonho, talvez a dizer que são capazes, por que não, de passar a mais uma eliminatória e talvez deixar escapar o título?
Sim, vai ser a luta até ao fim. Agora, obviamente, o Sporting também está na Liga dos Campeões. Se formos ver, este mês de março foi muito exigente para o Porto e vai ter o mês de abril novamente exigente, mas o Sporting, o mês de abril também vai ser muito exigente. O Porto joga à segunda mão da Taça de Portugal com o Sporting, depois de haver, e neste caso já vai ser ao contrário, depois de haver um Sporting Benfica, o Porto foi jogar a primeira mão da taça e depois tinha que ir jogar na Luz para o campeonato. Agora, obviamente, que foi como eu disse, quem joga nestes grandes clubes tem que se sujeitar a jogar, obviamente, de domingo ou quarta, e não só, porque muitos deles... ou a maior parte deles, ainda agora nesta pausa, vão representar os seus países.
Manuel, estava à espera justamente desta temporada do Porto, após anos complicados, em que muitas vezes foi o terceiro lugar, em que não havia assim luta para os dois primeiros, estava à espera que com o Farioli, com esta...
Não, sem dúvida alguma que não. Acho que nem eu, nem toda a gente do Porto pensaria que iria ser uma temporada como aquela que está a ser. Agora, obviamente, eu que acompanhei os primeiros jogos do Porto, vi evidentemente que o Porto tinha uma grande equipa, que os jogadores lutavam todos pelo mesmo lado. Foi das poucas vezes que eu vi, mesmo que seja um jogo amigável, foi das poucas vezes que eu vi um jogador a ser expulso e a ser aplaudido, com a Toto Vento, que foi o primeiro jogo em que o Porto abriu as portas para os seus adeptos verem a equipe E acho que a partir daí acho que os adeptos também ficaram ligados com a equipa.
E não falamos também um pouco do Benfica? Parece que o Benfica está completamente fora das contas, mesmo com o José Mourinho.
Eu acho que para o título, eu acho que o Benfica, obviamente, será muito mais difícil para o Benfica agora. Para o segundo lugar, o Benfica depende de si próprio. Tem esse jogo em Alvalade, que eu creio que obviamente poderá ter muito em conta, não só o segundo lugar, mas também pode ser esse jogo que pode deixar efetivamente o Porto ainda mais tranquilo do que está, neste caso está a 7 pontos, porque o Sporting tem menos um jogo, mas poderá deixá-lo, neste caso, se o Sporting ganhar o jogo, ainda está a 4, e se não vencer o Benfica, ficará a mais, e eu acho que aí o Porto ficará mesmo muito perto de conseguir o campeonato.
Manuel foi treinado pelo José Mourinho. Quando vê agora a maneira de management que ele tem, qual é a sua opinião sobre o Mourinho atual em relação àquele que teve?
Eu acho que são tempos diferentes. Acho que é um Mourinho muito mais maduro. A equipa técnica também já mudou, toda ela já mudou. É uma equipa técnica toda nova. Obviamente que acompanhei o percurso e fiquei feliz por aquilo que ele fez, é sem dúvida alguma o melhor treinador português da atualidade. Desejo-lhe tudo bom, obviamente, mas aquilo que eu acompanho é muito superficial por fora. Agora, obviamente, que as equipas dele têm o cunho pessoal dele, e ele sempre fez isso em qualquer lado que foi. Agora, obviamente, que tenha... São tempos diferentes e, como eu disse, a equipa técnica também é totalmente diferente daquilo que ele era quando efetivamente chegou ao Porto.
O José Mourinho fala, como se diz aqui em França, que falta-lhe aquele barran de loucura, não é? Aquela, como ele tinha quando era novo, com aquela arrogância toda que lhe dava aquele charme todo, não é, Manuel? Agora é mais resultadista e tal, não é?
Sim, e eu acho que também com a experiência que foi adquirindo, o discurso é diferente. Acho que ele provavelmente era muito mais aventureiro no seu discurso. Sem até dúvida. Porque todos nos lembramos...
Quem não se lembra, Manel, daquele do... Aquela do vamos ser campeões, vamos ser campeões, e em condições anormais vamos ser campeões também.
Vamos ser campeões na mesma. Por isso eu acho que também são tempos diferentes. Acho que também com a experiência que ele foi adquirindo, acho que também ficou, sem dúvida alguma, mais calmo e provavelmente mais ponderado naquilo que diz.
Oh, Manuel, e na equipa técnica do Mourinho estava lá o Silvino, que já nos deixou, não é?
Sim. Era essa é a equipa técnica.
O Manuel trabalhou com ele, não?
Sim. O Silvino era uma pessoa, era um homem bastante acessível, porreiro, super, super tranquilo, e acho que as pessoas falam por si, e aquele o legado que ele deixou no futebol, mesmo os próprios guarda-redes, acho que por todo lado que ele passou, vai deixar a saudade, sem dúvida alguma.
Claro que era uma lenda, com não sei quantos anos passados assim a jogar, porque ele ainda estava no Benfica nos anos 80, a jogar ali da final da Liga dos Campeões, e depois foi para o Porto, trabalhou com o Mourinho, quer dizer, um percurso enorme, e claro que são aquelas notícias, como também o Jorge Costa, que nos deixou há pouco tempo, também, imagino.
Sim, sem dúvida alguma, são notícias que nos deixam tristes, obviamente que são lendas do futebol mundial e do futebol português, sem dúvida alguma, e são notícias que nos deixam tristes, mas faz parte da vida e temos que seguir assim.
Manuel, agora vamos deixar as coisas tristes, vamos passar para coisas mais alegres, que foi a semana passada, mas que alegria que nós tivemos com a passagem das três equipas portuguesas nas competições europeias. Como é que foi, Manuel? Vibrou aí também?
Sem dúvida alguma, agora obviamente que o Sporting é muito mais difícil de passar e conseguiu uma reviravolta que eu acho que é histórica. O Porto contra uma equipa bastante difícil, que está a fazer um excelente campeonato na Bundesliga e que muita gente não esperava que o score também fosse esse, 4-1 nas duas eliminatórias. Acho que aqui o Braga na primeira mão, acho que se meteu um bocadinho a jeito ao perder 2-0, mas acho que depois na segunda mão o valor do Braga veio alto e notou-se efetivamente que era bem melhor do que este Franco Barros, e obviamente contente por aquilo que as equipas portuguesas fizeram e pelo trajeto a fazer, e não é à toa que este ano já é o ano que somaram mais pontos nas competições europeias.
Muito bem, Manuel, só mais uma pergunta ainda, Marco?
Sim, Manuel, é complicado deixar o futebol. Digo isso porque é treinador adjunto numa equipa. Exato. E continua também nos veteranos a jogar.
Sim,
fardo de golo, se eu não estou em erro com as estatísticas que eu vejo aqui, 19 golos apontados em 17 jogos.
Sim.
Bom, os outros são solteiros e casados, não é?
O bichinho fica sempre connosco, obviamente. Agora com certamente os movimentos e o desgaste é enorme, a fadiga também já é muita agora, mas ao sábado é só mesmo para divertir.
E a seguir a cada jogo, o que é que faz, Manuel? Está o resto do dia deitado?
Nós é mais, o jogo é ao fim da tarde ou à noite, que é para depois a gente ir jantar. Uhum. Depois no outro dia a seguir é que é mais complicado de levantar.
Uma pequena pergunta sobre o Porto e sobre o futuro, o jogo para a Liga Europa do Porto, onde o treinador é o Vítor Pereira, que já conhece os cantos da casa do Porto. Será que para o Porto, para o Vítor Pereira, é uma vantagem ou não?
Eu acho que vantagem não será, mas certamente avisará os jogadores do quanto é difícil jogar no Estádio Dragão. Agora, eu acho que o Porto também já sabe o que é jogar em Nottingham, já o fez este ano, a prova disso perdeu por 2-0 com dois penaltis, sabe o quanto é difícil, sabe que é uma equipa bastante difícil, agora veremos, e também quando for esses jogos, também o momento das equipas, e agora o Nottingham teve uma grande vitória sobre o Tottenham por 3-0, e eu acho que o Porto está salvaguardado das dificuldades que vai ter também neste eliminatório.
Há quem goste de falar da Liga Europa, mas eu gosto de falar dos distritais. O Sport Canidelo está na divisão do Boa Vista SAD. Qual é que foi o sentimento, Manuel, de reencontrar o seu clube nesta divisão?
Acho que o Boa Vista já é... As pessoas já olham para o Boa Vista, o clube que está a disputar, eu acho que já não é a verdadeira realidade e sentimento do Boa Vista. Até porque a maior parte, não, a equipa toda, são todos meninos, com 18 anos, 19 anos, porque o Boa Vista infelizmente não podia escrever mais ninguém. Vai acabar, ou já acabou por descer de divisão. Vai aqui para a penúltima divisão do distrital, e eu acho que, infelizmente, eu acho que mais dia menos dia, eu acho que poderá acontecer, e é que o Boa Vista irá mesmo desaparecer e ter que começar um novo Boa Vista.
Mas acredita mesmo, Manuel, é esse o futuro? Quer dizer que o estádio do Bessa já não vai acolher estes jogos, a Pantera que está fora já não vai ser o que é?
Dificilmente, eu gostava que fosse verdade, mas eu acho que dificilmente será assim. Agora, não sei se o estádio passará para outro clube que se possa formar, mas eu acho que devido às dívidas que são, acho que efetivamente não aparecendo nenhum investidor, e como não apareceu até agora, eu acho que dificilmente irá aparecer um novo investidor para depois o clube também estar no distrital e se conseguir reerguer.
Manuel, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna, foi um prazer falar consigo, tê-lo aqui na nossa companhia.
Tá.
Como antigos companheiros, houve muitos antigos companheiros, o Pedro Oliveira, eu também, no Cluj, já tivemos todos, quase os antigos do Cluj já te passaram aqui na tribuna.
Obrigado, Manuel.
Então, muito obrigado, então.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Boa noite.
Manuel José, jogador de, formado no Futebol Clube do Porto, brilhou mais no Passos.
Queres fazer a lista toda, não?
Ele tem muitos clubes, sim.
Sim, e venceu o torneio de Toulon.
Exato,
com Portugal.
Exato. E eu estive a ver os jogos que ele fez, realmente, pá, e os jogos nunca mais acabam. Vamos lá falar um bocadinho da seleção. Mais alguma coisa sobre as competições europeias? Queres falar um bocadinho sobre o Paris Saint-Germain? Chelsea foi fácil, foi uma presa fácil, não é? 8-2 no fundo, no agregado das duas mãos. Justificou, quer dizer, houve assim realmente tanta diferença entre o Chelsea e o Paris, Marco?
Então, pelo...
8-2.
Não houve tanta diferença.
Então porquê tantos golos?
Porque o Chelsea tem uma defesa em dificuldade, guarda-redes em dificuldade, vê-se no campeonato. Se só fosse contra o Paris Saint-Germain, poderia estar de acordo contigo, dizer pronto, o Paris Saint-Germain foi muitíssimo superior ao Chelsea. Só que o Chelsea não consegue avançar no campeonato. Neste momento é goleada atrás de goleada contra eles e perdem. E estão cada vez mais a descer também na classificação. E eu acho que eles perderam também o fogo ardente que tinham na primeira mão. A 2-2, eu acredito que teria sido outro jogo em casa. Mas aquele 3-2, aquele golo oferecido pelo Jorgensen e depois o 4-5-2.
Estás a falar ainda da primeira mão.
Sim, sim, mas foi aí que foi a diferença. A 5-2, eles não acreditaram, como por exemplo um Sporting acreditou, como outras equipas acreditaram, como um Liverpool acreditou que pudesse dar a volta. Até o Tottenham conseguiu ter uma melhor reação frente ao Atlético Madrid, mas perderam aquele fogo. Até quando se falou com o Fofaná depois do jogo no Parque dos Príncipes, ele próprio, até no discurso, já dizia: não, mas já estamos eliminados. Então, quando já está eliminado, pronto, sofre 3-0.
Mas também não há ali uns grupinhos ali no Chelsea, no sede do Chelsea. O Enzo Fernandes parece que...
Com 60 jogadores, espanta-te. Um clube com 60 jogadores, claro que há grupinhos que se formam.
Há muitos, mas... Sim, Henrique, e tu?
Não, depois a tua opinião. Os cenários foram... do Paris Saint-Germain, claro que logo marcado cedo, até em próprio Stamford Bridge também... permitiu também o Paris Saint-Germain já estar com uma vantagem, e essa reação, o Chelsea também não. Notava-se que o Paris Saint-Germain estava tranquilo, e não me tira a sensação que mesmo assim todos estão a dizer que este Paris Saint-Germain está grande. E isso, não, eu, para mim, fisicamente, vou pagar um momento para o outro, até frente a uma equipa, toda a gente já está a dizer que o Liverpool está fraco e vai ser mais complicado.
Está, tem uma onda de lesionados incrível, e está fraquíssimo, também está a perder todos os jogos no campeonato. Como é que uma equipa que perde todos os jogos no campeonato vai conseguir derrotar o Paris Saint-Germain?
Nunca.
Que me expliquem.
Vamos ver.
Como é que vai ser? Porque
no futebol é tudo possível.
Nas meias finais contra o Real ou contra o Bayern, aí pode ser um discurso diferente, porque o Real consegue ganhar jogos em casa, o Bayern explode toda a gente pela frente, incrível, até no campeonato na Liga Alemã, mas o Liverpool, não sei com que jogadores, o Kitike parece estar alusionado. O Isaac não sabe como é que ele vai regressar. O Alisson Becker, novamente lesionado.
Tens o Szoboszlai.
Exatamente, que é o húngaro, o internacional húngaro. Já voltamos a falar das seleções. Mais alguma coisa sobre o Braga? Ah, não era o Braga. Já voltamos. Vamos só sair aqui para um breve intervalo. Vamos ao patrocinador. Já voltamos para falar da seleção nacional.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
A Arcop de Nonterra apresenta o Salão do Artesanato e dos Produtos da Terra. Dias 27, 28 e 29 de março, no Espaço Chevrolet, 97 a 109, Avenue de la Liberté. Sexta-feira, abertura às 18 horas e às 21, Grande Noite de Fado com transmissão na Rádio Alfa. Sábado, a partir das 10 horas, provas, música popular e às 21h30, baila com o grupo Calhambeque. Domingo, tradição, bombos e folclore desde as 10 horas. Encerramento às 18 horas. Três dias de cultura e convívio. Para mais informações e reservas para o jantar de sexta-feira, 0607 44 86 72. 0607 44 86 72. Esperamos por si. Tribuna Desportiva.
Última parte da tribuna, da primeira hora, bem entendido. Temos o Ricardo Horta para ouvir, ele falou hoje à comunicação social, foi o primeiro jogador dos convocados de Roberto Martínez a falar. Vamos ouvir Ricardo Horta, está-me ali a dizer o Armindo, já vamos. Só uma pequena nota sobre estes convocados, antes de falarmos depois dos jogos com o México e com os Estados Unidos. Alguma nota a sublinhar? Quem quer falar sobre... alguém quer dizer alguma coisa sobre os chamados os convocados de Roberto Martínez? Algum jogador que poderia...
A primeira,
algum jogador que poderia estar presente nesta lista, nesta última lista, no fundo, vai ser o último observatório de Roberto Martínez, não é?
Observatório de quê?
Talvez, então, observatório
com as ausências que tens, como é que tu vais falar que esta lista pode ser quase a lista final?
Não é quase a lista. A única, em todo caso, são os jogos que ele vai observar.
Posso-te garantir, o Paulinho não vai estar no Mundial. Isto é novidade, ele está presente no grupo, foi chamado porque... era o
Rafael Leão.
Foram os extremos que foram embora e pela contrário do que ele tinha dito.
Eu já ouvi falar de um pequeno jovem que joga no Como, em Itália, não tem lugar nesta seleção. Não sei como é que ele se chama, mas pronto, agora não. Mas há um jovem português que está no Como, acho eu, se eu não estou em erro.
Que é mais da Cunha, estás a falar do.
Acho que sim.
Que é o Luso Tchandan também.
Sim,
que é...
sim.
Ah, porque será que ele
é o capitão.
Tem nacionalidade?
Ele foi formado no Rennes e agora está por conta a ser um dos jogadores importantes do...
Eles estão a fazer uma grande época, ou Como, não é?
Sim,
uma
sim,
equipa
sim,
que vem
sim.
Da segunda liga, nunca ouvi falar sim. Dessa equipa. Como o quê? Uma pizza? Sim.
Não. O lago de Como é geríssimo.
Sim, sim, está bem, não estou a dizer o contrário, mas estou a falar enquanto equipa, enquanto...
Sinceramente, tenho dúvida que ele tenha os papéis da nacionalidade portuguesa. Ele já jogou com os sub-17, sub-18, para aí, franceses. Um jogador que está numa equipa, certo, Como, mas o Como é como uma equipa como o Gil Vicente, quer dizer, é uma equipa que joga, que é equipa, que é interessante enquanto equipa, mas nas suas individualidades... não tem assim individualidades incríveis. O Luca da Cunha, que é um excelente jogador, mas já se viu em França e ele não conseguiu aparecer nos grandes clubes em França em que ele foi formado. Ele foi formado no Rennes e depois ele teve muitas dificuldades. Agora consegue no Como, mas saindo do Como para um clube mais alto, será que ele vai conseguir as mesmas performances? E levar um jogador de 24 anos que está a ter uma boa temporada no Como, é o que fez o Roberto Martínez, levou o Matheus Fernandes, que está a fazer uma grande temporada num clube que dá para descer na Premier League, mas que joga todos os jogos e que também já teve internacionalizações sub-21, e era para levar o Rodrigo Mora. Eu acho que tem vários jogadores que estarão certamente à frente do Lucas da Cunha, que nunca mostrou querer forçosamente representar a seleção portuguesa.
Claro. Vocês chegaram a falar com ele quando estava na Rennes ou não? Nunca o ouviram?
Sim, já falamos com ele, sim. Até quando o Davi da Silva também era companheiro dele. Não, ele não fala português, depois... tem uma ligação com Nancy Montfort, mas depois sabemos que de vez em quando no futebol pode-se encontrar uma ligação completa.
Já falámos dele aqui com o da Silva, que esteve connosco em direto.
Mas em relação a esta convocatória, eu não sei, não percebo o discurso do Roberto Martínez, sinceramente, é um discurso que não se percebe, não se entende, cria um terceiro avançado, ponta de lança, para o Mundial, diz que esse lugar vai ser ocupado pelo Gonçalo Guedes, e depois, como diz o Henrique, dois extremos saem, e vai buscar o Paulinho. Eu, sinceramente, acho que ele vai buscar o Paulinho, porque o Paulinho
Marquete.
Joga no México.
Exatamente.
E não tem a viagem. Porque agora a pedir... Pois, estás a pedir a um jogador para vir...
Mas é que toda a gente pensou nisso, Marcos. Toda a gente pensou no facto de ele ficar logo ali em...
Pelo menos já sabe como é o México, já sabe quais são as condições em território mexicano.
Os mexicanos estão todos desiludidos porque o Cristiano Ronaldo não está presente.
Pois, claro,
sim, mas bom, vou ficar contente porque está lá o avançado do Toluca.
Não queiras comparar o Paulinho.
Sim, o Paulinho tem agora um papel importante no México.
E eu não percebo o discurso de dizer: esta última convocatória é a última oportunidade para testar os jogadores. Quem é que ele vai testar?
Sem ser
o Matheus Fernandes, e devia ser o Rodrigo Mora, quem é que ele vai testar? Mais ninguém? Já sabemos que o Paulinho não vai ao Mundial. Ele já o disse: o meu terceiro ponta de lança é o Gonçalo Guedes. Então não vai mudar em dois jogos amigáveis que não contam para nada,
sim,
vai mudar alguma coisa.
Vai testar o Ricardo Velho, vais ver.
Exato.
O Ricardo treinou hoje, sim.
Mas eu não percebo este discurso. Se fosse para testar os jogadores...
Se rimas o Ricardo Velho até, se calhar, era um bom suplente, não?
Super também sub. Suplente.
Super sub.
Toda a gente sabe quem vai estar na baliza.
Sim. Sim, mas é um super sub, não? Para Portugal ou não?
Ricardo Velho.
Para guarda-redes?
Sim.
Não vejo o Ricardo Velho...
Mas ele quando estava no Portimonense fazia grandes jogos, não?
Sim.
Fez bons jogos. bons jogos, como o Portimonense que hoje em dia está quase para descer para a Liga 3.
Não, agora já não.
Está a lutar pelos primeiros lugares, ou pelo menos
alguém
pelo
percebeu o que
título.
É que disse? Ninguém percebeu o que é que disse.
Gensler Bigli.
Okay.
Há uma coisa assim que se pronuncia.
Gensler Bigli.
Eu acho que haveria muitas mais opções, porque o Bernardo Silva não leva porque quer testar outros jogadores. O Cristiano Ronaldo porque está mais ou menos lesionado. O João Palhinha porque está mais ou menos lesionado, mas leva o Bruno Fernandes. Quer dizer, porque é que leva o Bruno Fernandes e não o Bernardo Silva? Aí eu, se era o treinador do United, dizia, então está a prejudicar-nos a nós e não o City. Não se percebe muito bem. O Diogo Costa terminou ontem o jogo. Terminou ontem o jogo. E hoje já não pode ir à seleção, já não pode viajar, sim, já não pode cansar-se,
mas parece que ele já
para o Futebol Clube do Porto.
Eu não sei,
tem algumas decisões que não percebo muito bem, e o Roberto Martínez parece que vai pela comunicação social também. Então a gente disse, ah, o Paulinho devia ter sido chamado. Ah, tem dois lesionados, e também os cálculos dele é interessante. Dois saem, um entra. Também não percebo. Dois saem, dois entram. Não,
ele tinha saem, um 26 ou 27 jogadores na lista, por isso.
Ele tinha 27 mais um, pelo que ele dizia.
Mais um que era o Diogo
pois,
Jota.
Mas é sobretudo, se no domingo à noite dizes a um clube dos três grandes, ou um clube estrangeiro, vou, afinal de contas, vou-te roubar um jogador para o levar do outro lado do Atlântico, cansá-lo numa fase decisiva dos campeonatos... Eu acho que nenhum clube estaria muito interessado em perder o jogador. Então vai o mais simples. Toluca, México. Paulinho, está bom. Está lá já para jogar muito bem.
Estes jogos são quase incríveis. Quer dizer, ninguém percebe muito bem.
Sim, mas entre o Guedes e o Paulinho, por exemplo...
Numa fase tão decisiva, quer dos campeonatos, quer das competições europeias, irmos fazer um jogo ao México e outro...
Sim, sim. Olha a estatística do Armin. Diz a tua
idade, Guedes, 29 anos, Paulinho, 33. Golos, Guedes... 9, Paulinho 23. Em jogos, 34 jogos cada um. Por isso o Paulinho marcou muito mais golos que o Guedes.
Sim.
Exato.
Mas na conferência de imprensa ele já disse: Gonçalo Guedes é o meu terceiro ponta de lança.
Não, depois então a gente fala também, olha, dizer que eles vão para o outro lado. Mas quando é brasileiro, argentinos também vão para o outro lado.
Sim.
Americanos também vão para o outro lado. Depois é a tal questão.
Outro lado do Atlântico.
Sim, do Atlântico.
Sim, 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 sim.
E nesse aspecto, depois de futebol, sabemos que é o marketing que está aí presente e que temos o Mundial. Mas depois, até eu acho que é inteligente, porque finalmente jogar o México e depois te garantir que o Paulinho vai jogar contra o México. Para eles é uma cara. Os mexicanos vão ficar contentes.
O Ronaldo está lá o Paulinho.
E está lá o Paulinho, que é uma cara para eles, como se a França vai jogar frente ao México e ter o Gignac. E é a mesma coisa. Para eles.
Não percebo porque é que não há verdadeiros testes. O Martim Fernandes tem sido lateral da direita do Porto, porque é que não o leva? Pode estar. Alberto Costa tem sido a alternativa do Porto, porque não leva. Francisco Moura, do lado esquerdo, porque é que não leva? Nuno Santos está recuperado, porque é que não leva?
Não,
Nuno Santos
no fim de semana.
Pronto, também não tem sorte pobre do Santos. Mas testar outros jogadores, Eduardo Quaresma.
Sim.
Eu gosto muito da maneira como jogou contra o Bodoglin. Porquê é que ele não está a testar mais um central? Em pontas de lança, aí temos a Fartazana, mas não leva nenhum. Não leva o Fábio Silva. Ele diz que o Pablo não tem a nacionalidade, o Pablo disse que tinha, então aí também gostaria de saber qual é o falso da verdade, que está a mentir ou não.
Onde está? Tem um mentiroso.
Tiago Santos, que também está a jogar novamente com o Lille, lateral direito, mas que pode jogar também do outro lado, porque
está,
é que não o leva?
Está melhor também.
Perguntaram
agora
do Rafael Guerreiro. A resposta é interessante. Ele disse há 3 anos que não queria participar na competição.
Não.
Qual é a ligação? Há 3 anos não quis participar, então agora já não me leva? Não percebo. Eu não percebo o discurso todo do Roberto Martínez. O que sabe é que já sabe quem é que ele vai levar. Aqui não há texto nenhum. Já sabe a equipa que vai estar presente no Mundial. Será que vamos conseguir vencer? Eu espero
que
Portugal consiga vencer. Mas, sinceramente, com este treinador... Aliás, perguntaram-me várias vezes, mas você quer ficar na seleção portuguesa?
Aliás, eles insistiram.
Não é um momento.
Eles insistiram muito.
Isto não é questão de vontade. Não é questão de vontade.
Eles foram chatos, mano.
O problema é saber se nós queremos que ele fique. Sinceramente, eu vejo muitas vozes críticas contra Roberto Martínez.
Sim, pois, mas digamos que depois de ganhar a Liga das Nações ficou um bocadinho mais reforçado.
Ficou mais calmo.
Vamos lá ouvir o
Fernando Santos ganhou o Europeu e a Liga das Nações. Podemos chamar outra vez?
Ricardo Horta, vamos ouvir o jogador do Braga. O jogador que está em forma no Sporting Clube Braga, vamos ouvi-lo. A propósito, então, ele foi o primeiro a ser convocado. Aliás, foi o primeiro a ser convocado para falar à imprensa.
Sim, é sempre bom ouvir ouvir os elogios do selecionador. Também concordo com que é a minha melhor fase na temporada. Acho que se deve também ao percurso que temos tido no clube. E claro que é com muito apreço que ouço estes elogios. E também concordo com eles. Em relação ao primeiro jogo, ainda não falámos nada acerca do adversário, juntámos há pouco tempo, certamente iremos falar sobre isso, mas a expectativa é de fazer um bom jogo, de nos vermos como estamos nas condições climatéricas do México, e vai ser para isso, para ver como a equipa reage.
Em relação a esta chamada, não fez parte desse núcleo duro da qualificação para o Mundial, por isso eu acho que se tem mais responsabilidades, vocês, estes novos que estão a chegar, têm mais responsabilidades, mais pressão nestes dois jogos, nestes treinos, para depois convencer o Mister. E já agora uma curiosidade que eu acho que temos todos em relação à sua carreira, que optou sempre por ficar no Sporting Braga e em Portugal. Se houve algum momento em que ponderou, de facto, dar outro salto, dar outro voo, e se ainda acha que isso pode acontecer no resto da carreira, ou se quer continuar e acabar a carreira no Sporting Braga. Obrigado.
Não, pegando já nessa pergunta, é algo relacionado com o clube, não vou estar aqui a responder, porque é um espaço da seleção e prefiro falar sobre a seleção. Em relação à primeira pergunta, eu acho que não há pressão, há sim responsabilidade. Se estamos aqui, se estamos neste espaço, se estamos num lote de 26, 27 convocados, é porque algo de bom fizemos, é algo de consistente fizemos, e é por isso que eu estou aqui. Acho que tenho feito épocas consistentes, números bons no clube, que me levam a estar aqui, por isso quero desfrutar ao máximo desta chamada e, como disse, é um objetivo pessoal mostrar ao selecionador que sou capaz de estar na convocatória final para o Mundial.
Algum sentimento de mágoa neste momento em que parece que está sempre no vai e vem da seleção, que é sempre o primeiro, entre aspas, a ficar de fora quando não vem, se isso deixa mágoa? E a segunda, relativamente ao Mundial, e já olhando para aquilo que Portugal pode, perguntar-lhe se acha que Portugal tem neste momento, em termos de plantel, vá, assim podemos dizer, o melhor do mundo.
Não sinto mágoa. Eu costumo dizer sempre que nós temos uma seleção recheada de qualidade, e isto leva-me já para a segunda resposta. Acho que sim, que somos uma das melhores seleções do mundo, mas dentro do campo é que se mostra isso. Claro que temos grandes individualidades e não guardo mágoa de não ser chamado, porque sei que há muita qualidade, sei que o selecionador deve ter muitas dores de cabeça quando faz uma convocatória, por isso não sinto essa mágoa. Sinto que tenho de fazer o meu trabalho para estar aqui, para estar neste lote restrito, e se estou aqui é porque as coisas correram bem. Mas acho que Portugal tem uma seleção recheada de talento, recheada de experiência, e de muita qualidade, que acho que pode ir longe no Mundial. Eu tive a sorte de participar no Mundial anterior e acho que ficou algo por fazer, e acho que este Mundial pode ser feito.
Pergunto se em algum momento pensou: já não vai dar, não vou ter lugar nesta convocatória para o Mundial, porque ainda não aconteceu. E uma segunda pergunta relacionada com o Paulinho. Jogou com o Paulinho no Braga, era alguém com quem se entendia particularmente bem. Como é que olha para esta chamada de um jogador que parece que agora aos 33 anos está a atingir o ponto alto da carreira? Isso já falou com ele?
Não, confesso que ainda não falei com ele, mas estou muito satisfeito e muito feliz pela chamada do Paulinho também. Quanto à primeira pergunta, não, sempre acreditei que podia ser chamado, se as coisas estiverem a correr bem, e se o meu desempenho individual, acho sempre que posso entrar neste lote, e as coisas têm corrido bem a nível pessoal, e por isso estou aqui. Agora quero demonstrar aqui neste espaço aquilo que tenho feito no clube também, e esse é o meu objetivo para esta chamada.
Se mesmo antes desta chamada, se teve já alguma conversa também com o Roberto Martínez, no sentido de precaver ou reservar já essa vaga para a lista depois definitiva em maio? E depois uma outra pergunta, se me permite, vem de um jogo muito exigente frente ao Futebol Clube do Porto. Era visto esse jogo também pelos rivais como uma das últimas oportunidades do Porto conseguir perder pontos. Se o Porto for campeão, na sua opinião, deverá ser um justo campeão? Obrigado.
Eu não queria estar muito a falar de clubes. Acho que ontem, o que se passou ontem já foi um bom jogo. Tive a oportunidade no final de dar os parabéns ao Porto, pela vitória, mas quero aqui centrar-me apenas e só na seleção. Ainda não tive essa com o treinador. Sei que ele me foi observar no jogo da Liga Europa, salvo erro, mas acabámos por não falar, por isso de certeza que ali no treino e quando ouvir que iremos falar, mas ainda não houve nenhuma conversa.
Em relação ao seu momento atual de forma, tem estado muito bem no Sporting Braga, exemplo do que tem acontecido em outras épocas, mas sente que chega nesta altura à seleção em melhor forma do que, por exemplo, estava quando foi convocado para o último Mundial?
Sinto que estou mais velho, mais experiente, mas em relação ao momento de forma, acho que não. Acho que as carreiras dos futebolistas são assim, há momentos bons, momentos maus, há altos e baixos. Há momentos que o nosso desempenho não é tão bom como esperaríamos, mas acho que neste momento, e tal como fui chamado no último Mundial, acho que são momentos bons da minha carreira, momentos em que eu estou a conseguir demonstrar o meu futebol ao mais alto nível, e acho que tanto a chamada Mundial como esta, acho que são justas.
Esta convocatória ficou marcada por muitos avançados. O que é que o Ricardo acha que em termos técnicos ou táticos consegue adicionar à seleção?
Eu acho que posso acrescentar aquilo que tenho visto, que eu tenho feito no clube. Sou um jogador que gosta de jogar perto da baliza, que contribui para a equipa com golos, com assistências. Acho que sou um jogador que pensa mais no coletivo do que na individualidade, e é isso que eu venho aqui demonstrar na seleção. Sou um jogador competitivo que gosta de ajudar a equipa, e é isso que podem contar comigo, e neste espaço já muitos me conhecem e sabem o que é que podem esperar de mim.
Que é, como é que um jogador reage ao ver Portugal, por exemplo, a ganhar a Liga das Nações, como ganhou no ano passado, e o Ricardo saber que poderia lá estar e podia estar a viver aquele momento? Como é que um jogador vive esses momentos de fora, sabendo que podia lá estar?
Normal, festejei como eles festejaram dentro do campo. Eu lembro-me que estava no Algarve e festejei como eles, só que no Algarve, em vez de ser no campo. Não, quando não estou, sou português, sou um adepto, quero sempre que a seleção ganhe, estando ou não presente na convocatória. Por isso, esse meu desejo, tanto é para quando sou convocado, como estou a assistir aos meus colegas de fora.
Ricardo Horta, hoje à conversa com os jornalistas na primeira conferência de imprensa, no primeiro treino da Seleção Nacional, antes do treino da Seleção Nacional. Temos 3 minutinhos para falar, se calhar, dos adversários. Alguém conhece algum jogador do México e dos Estados Unidos? O que é que valem estas seleções?
Sim, em princípio tens no México o Guillermo.
Paulinho.
O Guardiões. O Ochoa, que é capaz de jogar outra vez porque o titular lesionou-se. E o Ochoa, o antigo do Ajax
e do
AVS também.
Tem 50 anos, não?
42.
E é capaz de ser então o titular do México.
Foi chamado
no Mundial.
Sim,
parece que vai ser. Então ele vai marcar a história para passar o recorde. E talvez, se o Cristiano também está, e Messi também está, vai estar juntos com eles.
Três lendas. Se não, depois dos Estados Unidos, depois vamos jogar. Esse jogo vai ser numa madrugada de domingo, se eu não estou em erro.
No domingo às 3 da manhã.
Aqui em França.
Sim, mas são testes fracos para Portugal, frente a seleções que não têm pouco interesse. Seleções que, se chegarem aos 16avos ou aos 8avos de final, já será muito bom para elas. É assim,
mas vai ser difícil lá na América.
Já não temos um Blanco, já não temos outros jogadores
Hernández.
Como o Giovanni dos Santos, o Javi Hernández, o Chicharito.
Desse menino.
Exato, tantos bons jogadores que passaram pelo México neste momento.
O Jiménez.
O Raul Jiménez.
Exato.
Ainda está na seleção?
Ainda está.
Mas também já tem 35 anos e joga no Fulham. Quer dizer, joga. De vez em quando joga no Fulham do Marco Silva. Já não tem assim jogadores com grande nome.
Sim, antigamente eram todas as linhas. Garcia Aspe e tudo.
Sim, sim, sim.
Era só máquinas. Já, não, as México era diferente. E os Estados Unidos, o Trump disse que vai ganhar o Mundial.
Era também na linha da conquista que eles tiveram em sub-16. Eles foram campeões do mundo em sub-16. O México, nós acho que ainda comentámos.
Há séculos,
exato,
sim.
Pois, mas era essa geração do Hernández e do Giovanni e companhia.
Sim, o problema é que as seleções de jovens depois raramente conseguem
iniciar, como
deve ser, em séniores. O Mali também, por exemplo, ganhou também
20 segundos
Mundial.
Para os Estados Unidos.
Timothy Weah e Folarin Balogun Pulisic, 3 avançados interessantes que jogam na Europa e pouco mais do lado do...
O Tessman, que está no Lyon, o médio que não presta.
Já disse tudo.
Imagina que ele está a tua vida.
Então, está no Atlético de Madrid, o Johnny Cardoso. Tem origens portuguesas.
Ele está a aumentar e está cada vez melhor. Sim, o Johnny Cardoso é bom.
Muito bem, já voltamos.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.